Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 37. Na manhã seguinte, eu tinha os olhos inchados, a cabeça atordoada e o rosto inflamado. Senti-me doente, mas não quis anunciar o meu estado. Às 10 horas introduziram no meu quarto senhora, o dono da casa, donde eu fora expelido na noite antecedente. Recebi-o sem ressentimento. Está doente? Perguntou-me. Um pouco, sofri muito esta noite. Eu o previ, meu amigo, e por isso de me apressei vir dar-lhe explicações, que reputo indispensáveis até para o bem do seu futuro. Agradeço a sua bondade, eu porém sei tudo e sei demais. Que sabe, pois, que um miserável, o muito conhecido velho Nunes, fez espalhar a notícia de que eu possuo uma luneta mágica, pela qual chego à visão do mal, e descubro todos os segredos e todas as maldades e vícios que se escondem e se dissimulam. E que o medo e o que causa em minha luneta faz com que se levantem contra mim todos os homens, porque com efeito podôs são perversos, e temem que sejam conhecidas suas perversidades. Então desde que se espalhou tal noticia eu tenho sido dopado, insultado, repelido por toda a parte, não de apareço. Não é tudo, como lhe parece. Esfice, não se ofenderá se eu lhe disser toda a verdade? Meu amigo, a população da nossa capital seis muito civilizada e não acredita no poder da sua luneta mágica. Neste caso, por que me fogem? Por que me apupam? Por me temem. Aqueles que o têm perseguido com apupadas e os que fogem tremendo da sua luneta dividem-se em duas classes. Uma que pertencem todos os crédulos e pobres de estuquito ainda oferecem ferra feiticeiros e artes mágicas. A dessa gente em todas as capitais, a outra é a dos garotos que ousam rir e zombar de infortúnios e males a que todos estamos sujeitos. Quer dizer, quanto aos mais eu vou dizer-lhe o que há, e arme-se de coragem para ouvir-me. Nada mais me pode admirar, e menos assustar neste mundo. O velho Nunes, que se proclama seu amigo e íntimo confidente, foi com efeito o propalador das notícias que correm e sabe o que se pensa. O que todos acreditam. Diga que o senhor, tendo imaginação adensima e fraquíssima é a razão. Foi arrastado por um pérfido e malvado armênio até deixar-se dominar pela mais inacreditável mania, que por isso o senhor imagina ver o que não vê. O que não é real, estupõe, julga infalível a visão extraordinária da sua luneta e nas confidências de alguns amigos, que aliás abusam da sua credulidade enferma, descreve os corpos e expõe íntimos das consciências de quantas senhoras, e de quantos homens fita com a sua luneta? Mentira e verdade. Corpus nosso, minha luneta seis honestíssima, alma sim, minha luneta as patenteia plenamente, e eu tenho visto em todos hediondas maldades. Não discutamos agora esse pretendido poder da sua luneta. O que sei certo é que o simples receio de que o senhor, acreditando que vê realmente o que apenas molestamente imagina, e que descreve em confidências de amigos quadros físicos, defeitos e virtudes em que ninguém crê, mas que em todo caso ridiculizam não poucas vítimas da sua luneta, faz com que todos o evitem, todos o queiram longe, todos temam somente o ridículo crovendo o que chamam sua manta. Mania! Que o seja embora! Mas eu juro que não tenho um só amigo, que não tenho confidentes. Isso é calunia. Cumpria-me dar-lhe estas explicações, meu amigo. Fique certo de que não há homem, nem senhora de juízo que dê importância, e tema sua luneta mágica, mas das suas falsas apreciações, e dos sonhos extravagantes mas não recatados, não ocultos da sua imaginação resultam o ridículo de todos querem escapar. Entendo perfeitamente.
O senhora!
Disse-me ainda algumas palavras consoladoras, convidou-me a tratar da minha saúde alterada pelo excesso de imaginação, e fraqueza do espírito e deixou-me enfim,